das queimadas e a redução dos impactos causados pelas mudanças climáticas. Durante a reunião, Maílza destacou a importância da união entre os estados amazônicos e colocou o Acre à disposição para atuar nas agendas estratégicas internacionais ligadas ao clima e ao meio ambiente, como a Semana do Clima da Amazônia e a COP31. A governadora ressaltou ainda que o Acre possui uma política ambiental consolidada, mas reforçou a preocupação com os efeitos dos eventos climáticos extremos agravados pelo fenômeno El Niño e pelo aumento do risco de queimadas em toda a região. Segundo Maílza Assis, a articulação entre os estados por meio do consórcio amazônico tem fortalecido ações de desenvolvimento sustentável, planejamento estratégico e proteção ambiental. Ao final do encontro, a governadora reafirmou o compromisso do Acre em continuar atuando na redução do desmatamento e das queimadas, além de busca por investimento, segurança jurídica, promoção da cidadania e fortalecimento de uma economia sustentável para as comunidades da Amazônia. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Rio Branco vai viver um momento de fé, união e muito louvor. Com a presença do cantor Thales Roberto, vai acontecer na 30ª edição do Marcha para Jesus. E a Thaís Caroline vai contar pra gente as datas.
A capital acreana se prepara para receber neste sábado, dia 30, a 30ª edição da Marcha para Jesus, considerada um dos maiores eventos cristãos do estado. A mobilização vai reunir milhares de fiéis em um momento de oração, louvor e comunhão pelas ruas de Rio Branco. A concentração será realizada a partir das 3 da tarde em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital. A programação contará ainda com a apresentação do cantor gospel Thales Roberto, uma das atrações mais aguardadas desta edição histórica. Organizada pela Associação dos Ministros do Evangelho do Acre, a AMEACRE, em parceria com o governo do estado, a Marcha para Jesus celebra em 2026 4 décadas de mobilização evangélica acreana. Em Rio Branco, o evento já faz parte da tradição das igrejas evangélicas e reúne diferentes denominações em um grande ato público de fé e união. A expectativa da organização é de que caravanas de várias regiões do Acre participem da caminhada. O governo do estado reforçou o apoio à realização da edição histórica, garantindo estrutura e suporte para o evento, que deve movimentar a capital acreana ao longo do sábado. A Marcha para Jesus deste ano também resgata uma das rotas originais da mobilização e promete reunir milhares de pessoas em uma celebração marcada pela música, pela oração e pela valorização da fé cristã. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Uma excelente notícia é que um levantamento feito pelo Atlas da Violência apontou uma queda de mais de 20% nos homicídios aqui no estado do Acre. E o Jefferson Dourado vai trazer pra gente detalhes sobre esses dados.
É, nós vamos ficando por aqui. Essa e outras informações, né? Você vai conferir às 5 da tarde no Conexão Acre aqui pela Difusora. As matérias que você não ouviu aqui no Gente em Debate, às 5 da tarde você fica ligado porque você vai curtir todas as informações. Vamos embora? Faltam só 4 minutos para o meio-dia. Fique com o Jefferson Dourado, daqui a pouquinho tem lance esportivo, um abraço, fica com Deus, porque com ele
nós
vamos.
Eu já ia dizer, homem não era fique com Deus, é fique com o Jefferson Dourado
agora.
Com Deus
e
pelo cheiro, gente.
O Acre registrou uma importante redução nos índices de violência em 2024, segundo dados divulgados pelo Atlas da Violência. O estado contabilizou 174 mortes violentas no ano passado, uma queda de 20,5% em comparação com 2023, quando foram registrados 217 homicídios. O levantamento também mostra que o Acre teve uma das maiores reduções nas taxas de homicídios do país entre 2023 e 2024, ficando entre os 5 estados com melhor desempenho nacional. Nos últimos 5 anos, a redução acumulada da violência letal chegou a quase 48%. Outro dado positivo é a queda no número de homicídios de mulheres. Em 2024, foram registrados 12 casos, contra 18 no ano anterior. As mortes violentas por causa indeterminada também diminuíram no estado. Segundo os pesquisadores, os resultados refletem investimentos em estratégias de prevenção, inteligência e gestão da segurança pública. O estudo foi divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acriana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas 5 minutos. Hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. E a partir de agora você vai, né? Estamos inaugurando aí o estúdio novo em J. Mello. É, está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:05, boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, ouvinte. Estamos aqui mais uma vez no Lance Esportivo.
12:05.
Os destaques do dia.
Seleção brasileira se apresenta com atenções voltadas para Neymar, que chega de helicóptero. Everton celebra a convocação para a Copa e homenageia o Acre em coletiva. Com Memphis Depay, Holanda divulga lista de convocados para a Copa. Flamengo supera vaias, bate o Cusco com show de Bruno Henrique e mira o topo da Libertadores. Primeiro tempo foi horrível, segundo os torcedores. Mirassol perde para o Lanús e avança em segundo do grupo. Perdeu a invencibilidade também. O São Paulo venceu a primeira com Dorival e se classifica na Sul-Americana. Santos vence o Cuenca e vai aos playoffs da Copa Sul-Americana. Galvez entra numa fase difícil e é mais um time acreano que joga a toalha no brasileiro. Sesc realiza mais uma edição do Dia D, que se comemora no mundo inteiro. Delegação acreana de atletismo embarca hoje com destino a Recife. E aproveitando os jogos do IFAC, Federação de Tênis de Mesa faz observação no interior. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
Começa oficialmente hoje a caminhada da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo. O elenco comandado por Carlo Ancelotti se apresenta hoje na Granja Comari para a realização de exames médicos e os primeiros treinos preparatórios para o amistoso de domingo contra o Panamá. Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos, finalistas da Champions League, são os desfalques iniciais, enquanto a comissão técnica aguarda a expectativa é a avaliação médica de Neymar, que já chegou à Granja Comari de helicóptero. Antes mesmo da convocação para o Mundial, a CBF recebeu um documento do Santos atestando que Neymar estaria liberado para as atividades com bola já na apresentação nos bastidores, porém a informação é de que o atacante ainda precisará passar por tratamento na Granja Comari, correndo risco de desfalcar a equipe nos amistosos contra o Panamá do dia 31 no Maracanã e contra o Egito no dia 6 já lá nos Estados Unidos. 12 horas mais 7 minutos da capital acriana e o acriano, hein? convocado para a Copa do Mundo de 2026, o goleiro Everton emocionou todos ao dedicar sua vaga ao Acre, seu estado natal. Cria da Baixada da Sobral, o atleta fez questão de destacar o orgulho que sente de representar o povo acreano. Vamos ouvir o que o Everton, goleiro da seleção brasileira pela segunda Copa do Mundo, vem aí trazendo a sua sonora, que foi lá na apresentação na coletiva da Granja.
Antes de encerrar também, acho que eu não posso deixar de falar do meu povo acreano, né? Acho que é um cara que nasceu no Acre, na Baixada da Sobral. Eu acho que a minha história, ela se torna muito mais improvável por isso, porque é um estado que não tem tradição nenhuma no futebol, onde não saem muitos jogadores, não porque não tem talento, mas às vezes porque não tem a oportunidade. E Deus me tirar dali para me colocar pela segunda vez numa Copa do Mundo, isso é muito gratificante. Quero agradecer a todo o meu povo acreano, a minha família também, os acreanos aí. Enfim, mandar um abraço para todos eles, sei o quanto torço também. E acho que eu precisava fazer esse registro aqui do lugar de onde eu saí, das pessoas que com certeza torcerão muito, né, muito mesmo. Eu fui um cara que sempre cortei bandeirinhas na época de Copa, pintava a rua, e de repente tá pela segunda vez jogando a Copa do Mundo, realmente é um presente de Deus para mim. Então, agradecer a todos vocês que vieram aqui também prestigiar esse momento, vieram aqui para acompanhar essa entrevista, que fizeram as perguntas. Mais uma vez agradecer a cada torcedor do Grêmio, em especial.
Torcedor do Grêmio, porque ontem ele se despediu do Grêmio e foi já se apresentar na seleção brasileira. J. Mello, o Everton, que nós acompanhamos a carreira dele, meteórica, depois daquele jogo contra o Corinthians lá na Fonte Luminosa em Araraquara, ele dali para frente tomou outros voos, né?
Emociona todos nós acreano. Aquele que na verdadeira seja acreano. Ele não é político não, viu? Não é político, é um jogador de futebol. Como ele falou mesmo, veio lá da Baixada da Sobral, saiu do Acre para defender a seleção brasileira por duas vezes em Copa do Mundo. E nunca negou de ser acreano. Sempre com a bandeira do Acre. Enquanto que muitos arrotam por aí e tem vergonha de dizer que é do Acre.
Tá aí o Everton trazendo mais uma vez a bandeira do Acre em primeiro lugar, né, no topo do mundo, porque essa coletiva que aconteceu lá na Granja Comari, ela não foi só pro Brasil, ela foi pro mundo inteiro.
O mundo inteiro.
Então, tá aí mais uma vez, o acreano vai disputar uma Copa do Mundo, está cotado para ser titular já no domingo contra o Panamá. E o Flamengo derrotou o Cusco por 3-0 no Maracanã, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time carioca, que já havia segurado sua vaga de forma antecipada, fechou a primeira fase no topo do grupo A, com 16 pontos somados e nenhuma derrota. O clube detém, até o momento, o melhor retrospecto geral do torneio. E vamos saber das informações com ela, Daniela Esperon.
O Flamengo encaminhou a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores após vencer o Cusco do Peru no Maracanã por 3-0 pela sexta rodada e chegou a 16 pontos dos 18 possíveis. Se terminar na condição de melhor equipe da fase classificatória, o Flamengo terá o direito de decidir todos os duelos decisivos no mata-mata, em casa, Rosário Central, Independente e Rivadavia, ambos da Argentina, são os únicos que podem superar o time carioca. Autor do último gol no jogo, Lucas Paquetá comentou a importância do resultado dentro do contexto dos outros jogos.
Cara, acho que vencer é sempre importante. A gente sabia que hoje a gente atingiria uma marca, talvez, não sei como ficou os outros jogos da da liderança de toda a competição, que faz a gente decidir os jogos do mata-mata em casa, então isso é uma vantagem, e a gente conquistou isso, então muito, muito feliz pela vitória, pelo gol, e é isso.
Agência Rádio Web, com informações da Libertadores e da Sul-Americana, Daniel Esperon.
Mais um primeiro tempo horrível em JML. Tiveram uma chance, na verdade, que o atleta lá, o zagueiro, tirou de cima da linha, né?
É, e aquela que o Pedro jogou por cima.
Pois é, e aí...
Debaixo da trave.
Terminou o primeiro tempo no 0-0, né? E a galera começou pegando o pé, né?
Pegou no pé. Agora, eu estava analisando, assistindo o jogo e analisando. É que o Bruno Henrique, se não me falha a memória, uns 2 anos atrás, o Flamengo não queria renovar o contrato com ele. Ele estava pedindo 1.200.000, se não me falha a memória, e não queriam renovar de jeito nenhum. Até que, enfim, ele reduziu seu salário e ele ficou. Está dando a resposta em quase todos os jogos.
1.200.000 que o Carrascal só está fazendo expulsão, só cartão vermelho, né?
É, só o cartão vermelho. E já vai embora.
Está querendo, né? Mas deve estar na lista. Mas sabe o que aqui que pesa? É que ainda tem uma multa rescisória grande aí.
Tem.
E o Flamengo pode não liberá-lo agora, né? Nessa janela. Porque a não ser que esteja um acerto ali, um acordo entre ambas as partes, tanto o staff do Flamengo quanto o staff do jogador, que possam chegar a um acordo. Porque se for no pé da letra, exatamente pelo... o contrato, aí fica difícil de liberar agora. De 16 milhões, amor.
Algumas notícias que surgem aí no meio esportivo do Brasil é que ele não está querendo ficar mais no Flamengo.
É, ele está perdendo espaço, né? Depois de 3 expulsões e principalmente nesse jogo que ele fez contra o Palmeiras, que culminou no 3-0 do Palmeiras lá no Maracanã, 70 mil torcedores, aí fica difícil, né? Fica sem clima, né? No clube.
Entrar em campo com a torcida vaiando, acho que vai
complicado.
Águas abaixo.
E o Mirassol, rapaz, foi superado pelo Lanús por 1-0 na noite de ontem lá na Argentina. Em partida válida pela Libertadores, realizada no estádio La Fortaleza. O revés custou caro ao time do interior paulista, que acabou perdendo o topo do grupo G após a vitória da LDU por 3-2 sobre o Aured. Né? Esse jogo que eu estava vendo, o Aured fez 1-0, fez 2, e o time da LDU, do técnico Thiago Nunes, rapaz, ele estava aperreado. Aí começou a botar jogadores e a bola não entrava, e aí foi no segundo tempo, ele conseguiu fazer. O Davidson, rapaz, o Davidson perdeu um gol, só ele e a trave, ele perdeu um gol. Aí depois ele fez um gol de fora da área.
Foi.
Fez um gol de fora da área, mas ele perdeu um antes, que era muito mais fácil de se fazer do que o que ele fez. Mesmo sem chances de classificação, Agostinho Medina balançou as redes e garantiu o triunfo dos donos da casa diante do Mirassol, que entrou em campo com uma força mista. Agora as duas equipes focam nos últimos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. No sábado, dia 30, o Lanús encara o Instituto Córdoba. Já pela Copa Argentina, no mesmo dia, às 16 horas, o Mirassol fecha a primeira fase da temporada contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mais um jogo duro aqui para o Mirassol.
Mais um jogo duro e na grama sintética.
E o São Paulo carimbou sua vaga nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana ontem, né? O tricolor venceu o Boston River por 2-0 no Morumbis. E assegurando assim a liderança isolada do grupo C. Com o resultado, o time paulista encerra a primeira fase de forma invicta, somando 12 pontos em uma campanha de 3 vitórias e 3 empates. Na saída do gramado, o jogador André Silva destacou a importância do resultado para o elenco e ressaltou o objetivo de reconquistar a total confiança do torcedor tricolor e a primeira vitória do Dorival Júnior. Chega aí, André Silva.
Precisava dessa confiança, jogar bem, fazer gol, trazer também o nosso torcedor mais pro estádio, né? Sentimos falta deles hoje aqui com o estádio cheio, agradecer também quem veio. Me recordo bastante das noites de Libertadores, né? São noites magníficas, né? Onde o torcedor do São Paulo ele lota bastante o estádio e tenho saudade disso, né? E hoje senti falta desse estádio também cheio, independente contra quem seja. mas eu acho que a forma do torcedor voltar pro estádio é a gente também se cobrar mais, fazer mais, porque o São Paulo tá precisando demais, né? A gente não pode ficar 8 jogos sem vencer. Então, que a gente possa agora, né, ir contra o Remo, fazer o nosso papel, descansar, colocar as ideias do professor em prática para quando a gente voltar, a gente conseguir dar uma resposta, trazer nosso torcedor de volta pro estádio.
Tá aí, portanto, o André Silva, né, tá falando a respeito, né, quando voltar, porque aí para Sul-Americana, somente depois da Copa. E o Santos está no play-off das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, com Neymar lesionado e Rodrigo também, o atacante do Real Madrid, acompanhando a partida na Vila Belmiro. O Peixe venceu o Desportivo Cuenca por 3-0. Pela última rodada da fase de grupos e confirmou a classificação. Com o resultado, o Santos terminou na segunda colocação do grupo D, com 7 pontos, um atrás do líder Recoleta, que venceu o San Lorenzo na Argentina por 1-0. Os argentinos ficaram com 7 pontos, enquanto o Desportivo Cuenca encerrou sua campanha com 6. Agora o adversário santista sairá do sorteio entre os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Ao fim da partida, ele, rapaz, que tava com o cabelo de uma cor, a barba de outra, Gabigol.
A gente vem jogando bem, a gente foi na casa do Grêmio, fez gols, a gente foi contra o Palmeiras e talvez, se tivesse um merecedor da vitória, teria que ser a gente procura achar o equilíbrio, não só jogar bem, mas também vencer. Eu posso enumerar inúmeros jogos aqui para vocês de outros times que não jogam nem a metade do que a gente joga, só que ganhamos 3 pontos. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, como foi hoje. Conseguimos fazer os gols que a gente já vem fazendo. Não é fácil na casa do Grêmio fazer 2 gols, criar oportunidades que a gente cria em todos os estádios que a gente vai. Então o Santos vem jogando muito bem, mas sem a vitória não tem esse peso. E hoje foi muito bom. Conseguimos jogar bem, conseguimos fazer os gols, não tomar e vencer. Aí fica perfeito.
Tá aí, portanto, o Gabigol, né, trazendo as suas impressões do jogo. Segundo ele, vem jogando bem, só que os resultados não vêm aparecendo. Mas não adianta jogar bem se não vencer, né, Zezinho?
Se não ganhar os 3 pontos, né? Não adianta, de jeito nenhum.
A vitória sempre, às vezes, ela maqueia, né, ali o ambiente do clube. Mas, segundo o Gabigol, a coisa tá engrenando e vai engrenar aí nessa parada para a Copa do Mundo. E o Grêmio, rapaz, do goleiro Everton, empatou com o Montevideo City, né? Ontem na Arena, pela 6ª rodada do grupo F da Copa Sul-Americana, e perdeu a chance de garantir a liderança da chave e classificação direta às oitavas de final. O tricolor fechou a fase de grupos com 11 pontos na segunda colocação e terá que disputar a repescagem contra um time eliminado na Libertadores para seguir no torneio, né? Pela 18ª rodada do Brasileirão, o próximo compromisso é no sábado contra o Corinthians em casa. Será o último jogo de ambas as equipes antes da paralisação do calendário nacional por causa da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. E o Brasil tem aí no Brasileirão esta última rodada, né, que terá aí todos os times se movimentando. O certo é que o Flamengo tentou aí dar uma jogada, uma cartada junto à CBF, a CBF retrucou e vai ter mesmo a rodada nos dias 30 e 31, Zezinho Melo, do Brasileirão, a última antes da Copa do Mundo.
O Flamengo tentou isso aí porque tem vários jogadores nas seleções, não só do Brasil, né, seleção brasileira, mas de outros países. Então tentou transferir ou cancelar, né, essa rodada, principalmente o jogo do Flamengo. Mas não só o Flamengo, tem jogadores em seleções, Palmeiras, Botafogo, Grêmio e outros.
Exatamente, o Flamengo perde ali 4 para a seleção brasileira, acho que 2 para a Colômbia e vai 1 para o Uruguai, né? São 2 ou 3 do Uruguai. O Arrascaeta já estava fora, né?
Já.
Estava fora faz tempo. Não tinha gol de Arrascaeta no plantão, não?
Tinha não.
Não?
Só de Bruno Henrique.
Ah, tá. Ela está aqui, né? Só olhando para nós ali. Nossa Darlene Cardoso, às 12 horas 23 minutos da capital acreana.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Aqui na sua difusora M, na Aldeia FM, e agora estreando o estúdio novo aqui, microfone Shure e Companhia Limitada, mesa profissional ali com Márcio Roberto, né? Então, estamos aí, só esperando mudar o transmissor, só esperando o start.
104.5 FM Difusora.
Vai ser esse prefixo aí, né,
Jota? É isso aí.
Aí o Jota Melo já está adiantando. Mas nós estamos no 1400 AM e na Aldeia FM 96.9.
E quanto o som isso melhorou espetacular com essa mudança aqui no estúdio, com a mesa profissional, os microfones. Está espetacular.
Segundo o nosso técnico Tatu, tem que melhorar, porque o distribuidor ali custa uma grana.
É.
Custou uma grana.
Tá certo.
E a voz que passa por lá tem que sair muito bem no rádio do ouvinte lá do outro lado, tá certo? 12 mais 24 na capital acreana.
Esporte do Acre, em destaque.
Vai do Acre daqui a pouquinho, mas nós vamos dar um giro pelo mundo.
Futebol pelo mundo.
E hoje o técnico Ronald Koeman divulgou os 26 jogadores da Holanda convocados para a Copa do Mundo de 2026. A grande novidade é o atacante Memphis Depay do Corinthians. Ele era dúvida porque estava machucado, mas conseguiu se recuperar a tempo. O craque, que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, tinha ficado 2 meses sem jogar e voltou aos gramados no último fim de semana. Por outro lado, a equipe teve um grande prejuízo. O meia Xavi Simons, né? Ele do Tottenham, machucou o joelho há pouco tempo e está fora da Copa. Outros nomes conhecidos que ficaram de fora da lista foram o lateral Jeremia Freimpong, né? Freimpong, do Liverpool, e o zagueiro Stefan de Vrij, da Inter de Milão. A Holanda está no grupo F do Mundial, junto com Japão, Suécia e Tunísia. Portanto, foi mais uma convocada aí nos últimos dias, Jota Mello.
A Holanda sempre faz, né, jogos duros em Copas do Mundo, né? Sabe-se muito bem, muitos craques passaram pela seleção holandesa e chegaram a despontar mundialmente na sua seleção.
Branco que eu diga, né?
Branco que eu diga.
3-2.
Cruyff.
Aquele gol de fora da área.
Foi.
E que o Romário saiu da bola.
Saiu da bola.
E se esquivou.
Se esquiou e a bola entrou.
Esquivou e a bola passou das costas dele ali e o goleiro, quando foi, já era tarde. Hoje o Branco é diretor de seleções menores, lá na CBF. 12 mais 26 minutos na capital acreana, que o lance esportivo na sua difusora M, na Aldeia FM. Ainda no programa de hoje, você vai saber que o SESC está comemorando o dia D, dia de movimentação, lá no parque aquático, em todos os espaços ali do SESC Bosque. Também vai saber que o tênis de mesa foi até Feijó. O atletismo embarca hoje e o Galvez, hein? Rapaz, o Galvez, quem diria? Teve tudo para se classificar aí na Série D, mas está jogando a toalha. Hoje, os treinamentos no Galvez estão se reduzindo a meia hora, 30 minutos, 25 minutos, 20 minutos, e estão fazendo de conta que estão treinando, fazendo de conta que estão jogando.
Daqui a um dia não tem treino.
Não, já estão aí, já praticamente jogando toalha, porque eles tinham todas as chances do mundo se classificar. Perderam para o Independência de virada, não ofereceram muita resistência, e vão ter que vencer as duas partidas, uma contra o Porto Velho,
sábado
aqui, no estádio Tonicão, e depois ir lá em Araguaína, né? Também vencer o vice-líder. Então está difícil aí para o Galvez. Perdeu o artilheiro Luquinhas, repatriou o Bebê, mas não deu muito certo, porque o outro zagueiro, Diego, saiu da zaga e foi ser centroavante, e não rendeu nada. O certo é que o Independência venceu por 3-1 e o Tricolor é quem está aí na briga, porque vai jogar contra o Lanterna, o Maitá.
E o Galvez está se reforçando no sub-20, contratou dois.
É, porque no sub-20 ele tomou um sapeca do São Francisco de virada 7-1, né? Venceu de 1-0 no segundo tempo, meu amigo. Os meninos do Padinho foram para cima e fizeram a virada de 7-1. Lembrou o Brasil e a Alemanha, né?
Oi.
Lembrou o Brasil e a Alemanha. 12:28. Fatura aí, mas daqui a pouquinho a gente volta com o noticiário local.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Maio imperdível era Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Rapaz, esse rapaz que está aí na vinheta, né, que é o Jefferson Dourado, ele botou aqui. Tchau, Carrascal, Samulino, Cebolinha. Depois da Copa, esses aí não voltam para o Flamengo. Olha aí, sargento, que hoje não está de cabeça inchada, sargento Leonício, né, que é o homem aí com o personal Cleilson, né, tá dizendo ali, alô Carlos, alô Zezinho, o sargento tá ligado aqui, rapaz, no Xavier Maia, o cardápio de hoje é um assado de panela, J. Mello.
Olha aí, um abraço pra você, meu amigo.
É, rapaz, o homem que é personal trainer lá na Smart Fit, né, da Santa Inês, ou melhor, do Aviário, né, ali, né, o Cleilson todos os dias tá lá. Bom, e hoje está acontecendo, está sendo comemorado no mundo inteiro, né, é o dia do desafio, 27 de maio de 2026, ginástica no Sesc, aqui em Rio Branco é no Sesc, né? É o Kedvis, está ligado aqui conosco também. Tem ginástica que já foi agora pela manhã, tem o ritmos de dança 60 a mais e pilates, esse também já foi às 8 horas, né? Teve aí às 9, recreação e pilates, né? Teve lá ginástica laboral também, já aconteceu às 10 horas. Agora à tarde tem hidrodance, né, lá na piscina aquecida do Sesc Bosque. Hidrodance, tem funcional kids, né, a partir das 14h30, pilates às 15 horas, né, torneio de futebol infantil às 17 horas, campo de futebol do Sesc Bosque, o hitbox às 18 horas. E aí o hidroforró, né? Isso aí é 18h30, piscina aquecida do Sesc. E também ritmos, né, no, ali no hall do restaurante do Sesc Bosque. Deiser Leite, que é o assessor de imprensa lá do Sesc, traz mais informações com o professor Israel.
Muito bem, Alberto e amigos da Difusora Criana. Abraço especial para a galera do grande Lance Esportivo. Estou aqui com o Israel Assen, gerente de esporte e lazer do Sesc, que ele vai contar um pouco para a turma da Difusora como é que é esse evento, o Dia do Desafio, que está acontecendo aqui em Rio Branco, em todo o Brasil e também no interior do Acre, um evento que tem sempre o Sesc à frente. Boa tarde, Israel.
Boa tarde aos amigos da Difusora Criana. O Sesc, ele é promotor do evento, do Dia do Desafio, através do Departamento Regional de São Paulo. E isso a nível Brasil se espalhou, né? A gente promover atividade física. Sempre na última quarta-feira do mês de maio, propositalmente, que é para mostrar para as pessoas que elas podem tirar um tempo para fazer uma atividade física. Então, o grande objetivo é esse, a gente procurar mostrar para as pessoas que elas podem ser mais saudáveis, né? Então, procurando uma atividade física. Isso dentro do Sesc, nos parques públicos, é onde puder fazer alguma atividade. E essas atividades quais são? Qualquer atividade física, seja uma caminhada, seja um pilates, seja um yoga, seja natação, hidroginástica, futebol, qualquer atividade física está valendo. A gente provoca isso nas pessoas, né? Essa reflexão, essa conscientização. E hoje no Sesc Acre, nas unidades de Brasileia, Lar de Cássia, na Doguelmar, Cruzeiro do Sul e aqui em Rio Branco, especificamente no Sesc Bosque, a gente está com as portas abertas. Nesse dia, qualquer pessoa pode fazer atividade, seja na musculação, o pilates que já aconteceu, os aulões que a gente vai fazer de hidroginástica, futebol, voleibol, então, artes marciais, então qualquer atividade é válida.
E tudo de graça?
Tudo de graça. Inclusive, a gente está recebendo aí os pedidos de alguns locais, né? A gente já visitou aqui o posto de saúde, aqui o Barral Barral. Então, e qualquer empresa, qualquer local, a gente está levando nossos profissionais para fazer aqui as atividades físicas.
Além desse dia, evidentemente que todos os dias o Sesc tem essa prática esportiva, né?
Sim, mas especificamente nesse dia a gente está com as portas abertas para atividades gratuitas. Mas podem procurar aqui a unidade do Sesc Bosque e as outras unidades que eu já mencionei das cidades, que a gente está lá pronto para receber e ofertar o melhor serviço.
Tá aí, portanto, né, a matéria do dia D, lá do Sesc Bosque e logicamente, como o Israel frisou aí, todo o estado do Acre, onde tem uma sede do Sesc, estão se movimentando.
E lá em Cruzeiro do Sul tem, né?
Tem.
Espetacular a sede de lá.
Do Cruzeiro Sesc. Do Sul, Plas de Castro, Brasileia, tudo tem o núcleo do Sesc.
Abraço ao Deise Leite. Tá ligado. E também o Paulo Roberto de Oliveira.
A galera que sai lá do
programa. Da bancada?
E já vai ligado no Lance Esportivo às 12:37 na capital acreana. Vamos então, Zezinho Melo, falar de tênis de mesa?
É bom, às 12:37, quem vem com esta matéria é Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de tênis de mesa, porque tivemos na cidade de Tarauacá os jogos do IFAC e a Federação de Tênis de Mesa também participou, levando atletas. Boa tarde, Manuel.
Boa tarde, Alberto. Dessa edição do IFAC, ela começou na segunda-feira e ela ainda está tendo hoje, né? Hoje é quarta, ainda tem quarta, quinta e sexta. Conclui na sexta os jogos. E o Rio Branco levou a delegação, né, com tênis de mesa. E nós tivemos a federação foi lá para organizar os jogos do tênis de mesa. E nós tivemos 12 atletas no masculino inscritos e no feminino 7 atletas. Ao final da competição que aconteceu ontem, né? Ontem a gente começou a competição às 5:00 PM e terminamos 9:00 PM. O campeão do masculino, do naipe masculino, foi o Caio Azaf, aqui do Campos de Rio Branco. O vice-campeão foi de Sena Madureira. E o terceiro e quarto colocado de Chapuri. Já no feminino, a grande campeã foi a Abigail Lopes de Tarauacá, aqui do Campo Tarauacá, a vice-campeã Lohane de Rio Branco e a terceira colocada a Radassa de Rio Branco.
Ô Manuel, isso é uma competição, logicamente, que é do IFAC, mas que a federação também observa os atletas que estão participando, né?
Com certeza. A federação ela faz um pente fino, principalmente dos atletas que estão despontando, né? E já tem até o pessoal de Tarauacá pediu pra gente vir depois aí para dar uma clínica. E o esporte só vai crescer assim, né, Alberto? O IFAC também é um parceiro, né? E é uma organização muito bem organizada, os atletas com um nível técnico muito alto. E isso é bom pro tênis de mesa, o crescimento e a massificação do esporte.
E interiorizando, que é a melhor parte, né, Manuel? Onde você vai descobrir talentos.
Justamente, então são vários atletas de vários municípios onde tem campos do IFAC, né? Tava Sena Madureira, tava Chapuri, tava Tarauacá, Cruzeiro do Sul, né? Rio Branco, então é por aí que a gente tenta massificar.
Manuel, agradeço a sua participação, eu sei que você está na estrada voltando para Rio Branco, mas o certo é que a federação tem que estar onde o tênis de mesa acontece, né?
Com certeza, a gente está trabalhando para isso, para massificar o nosso esporte. Beleza? Um abraço a todos aí. Fique com Deus aí.
Aí, portanto, esse é o Manuel Bento, o presidente da Federação Acreana de Tênis de Mesa, que encerrou a participação dos tenistas de mesa, mesa tenistas, lá em Tarauacá, já está retornando para Rio Branco e os jogos acontecem até o final de semana. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. E a difusora, Zezinho, vai aonde o esporte está, né?
É verdade.
Por telefone, não, o certo é que a galera está aí retornando já, está na estrada, na 364, com destino a Rio Branco, né, voltando depois de 2 dias de muito trabalho lá na cidade de Tarauacá, como é o caso também, daqui a pouquinho teremos a matéria do atletismo, professor João Jacome foi até Tarauacá também, ministrar algumas, aplicar algumas provas, na verdade, de atletismo lá nesse evento do IFAC.
Isso é importante, sempre eu falo aqui que esse intercâmbio é muito importante para o esporte acreano, muito mesmo, porque não fica centralizado só na capital. O interior, que sempre teve bons atletas em várias modalidades, começou pelo futebol, Sena Madureira, Chapuri, Brasileia, que tiveram bons jogadores, Cruzeiro do Sul, bons jogadores, Tarauacá, né? Que nós tivemos lá de Tarauacá, o primeiro gol na Arena da Floresta, um filho de Tarauacá, né? E aí
Rogério,
vai,
né?
Rogério, e aí vai, entendeu? Esse intercâmbio é ótimo, não é porque eu seja do interior, sou de Brasileia, não é por causa disso, mas tem que ter. Se esses clubes de futebol saísse com a peneirinha no interior antes das competições de futebol aqui, eles conseguiriam bons jogadores, 18, 19, 20 anos para suas equipes.
E até no adulto, né, Zé?
Também, até
porque
adulto.
Porque trazem cada perna de pau aí, meu amigo, meu pagando Deus. Passagem, hospedagem, alimentação, e lavar de roupa e tudo mais.
É, ainda pagam 5, 10 mil reais.
Pois é, cada perna de pau que é brincadeira. E no interior tem muito mais gente.
Muito
aí,
mais gente.
Melhor, né? E não vão buscá-los, tá certo? É o Neilson, rapaz, é o árbitro assistente, tá? Antônio Neilson tá ligado conosco aqui também. Falando Neilson, eu lembrei agora que amanhã teremos um jogaço aí pelo Sub-20, que é às 16 horas no estádio Arena da Floresta, São Francisco e Santa Cruz. Ambas as equipes já fizeram seus treinos de apronto hoje e a federação já definiu o árbitro principal para esse jogo, Jota Mello.
Já?
Já. Fábio Santos, de Santana, é o árbitro que vai comandar aí esse jogo de São Francisco e Santa Cruz.
Experiente Fábio Santos.
É, mas tem que estar bem fisicamente, porque essa garotada aqui tá correndo bem.
Tá.
É sub-20, não é adulto não, que você marca no olho, aqui fica só amassando ali o meio de campo, não. Tem que, na verdade, jogar, correr e correr muito, porque a garotada do São Francisco e do Santa Cruz, já que se trata de um clássico, rivalidade é o que não falta aqui, né?
Com certeza. Vamos esperar que tenha um bom jogo e um bom futebol. Sem confusão.
E às 12 horas, cadê o relógio, meu irmão? Às 12 horas, mas tiraram o relógio dali e atiraram o relógio daqui. É a Rosa fazendo aqui as estripulias dela aqui dentro do estúdio, né? Tá mudando tudo aqui, ela disse, eu também vou mudar o relógio agora.
Vou botar ali, que ali tem mais visão.
É, mas depois o Francisco disse que vai colocar ele aqui em cima. Vai tirar dali, vai colocar bem aqui na frente da mesa, né? Às 12h45, Zezinho Melo, vamos falar de atletismo?
É bom, sempre é bom falar de atletismo e esse intercâmbio que a federação está tendo com todo o estado do Acre. Aí vem ele, Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de atletismo, porque 5 atletas acreanos estão aí de passagem marcada, embarcando hoje, juntamente com o técnico e o presidente da Federação Acreana de Atletismo. João Jacome é quem chega agora trazendo essas novidades. Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa. É uma satisfação, mais uma vez, estar participando aí desse programa que costuma ser muito assíduo, né, na divulgação aí das atividades do atletismo. É isso, Alberto, nós estamos indo aí com a equipe de 5 atletas, né, mais um técnico, uma delegação de 7 pessoas, tentando trazer bons resultados, haja vista que os índices dos nossos atletas alcançaram aí foram muito bons, e fazendo uma comparação com o ano passado, nós tivemos bons resultados, conseguimos 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze, e esse ano a perspectiva é melhor ainda, a gente tá com os atletas treinando forte aí desde janeiro. Esperamos que possamos trazer aí grandes resultados para que o atletismo acreano possa estar sendo representado aí nessa região tão importante para a modalidade.
Ô João, como você disse, uma região importante, Norte e Nordeste. O ano passado nós trouxemos 2 medalhas. A expectativa deste ano?
Então, a expectativa é muito boa, né? Porque a atleta que ganhou a prata o ano passado, ela está treinando muito forte, né, a Jusilene, e a gente acredita muito que ela possa trazer aí mais uma medalha, né? Também tem que pensar que os outros atletas também estão treinando forte. Nós temos também 2 atletas aí que são fundista e outro um de disco, que a gente está na expectativa de trazer bons resultados também, né? Porque as marcas são muito boas, né, comparada aí com os resultados deste ano. Nós obtivemos marcas aí excelentes. E acreditamos que os nossos atletas possam sim trazer grande resultado. Alberto, eu queria aproveitar também a oportunidade, Alberto, dizer que a gente está indo com uma delegação de 6, de 7 pessoas, graças à ajuda aí da Secretaria de Estado, né, de Esporte, na pessoa do secretário Artemildo, que tem sido muito gentil aí nas nossas solicitações, né? A gente, claro, ele não pôde ajudar com tudo, mas uma parte, né, da nossa delegação está sendo subsidiada aí pelo Estado, e a gente acredita que é dessa forma que se faz esporte na capital, né? Também representar bem o esporte no cenário nacional.
Ô, João, vocês vão antecipadamente embarcando hoje, o evento só acontece no final de semana, sábado e domingo. Já tem esse acerto para ter esses treinamentos lá em Recife?
Nós fizemos reservas na quinta, pela parte da manhã, e sexta-feira pela parte da manhã também. Na verdade, melhor dizendo, né, nós fizemos a reserva para treinar quinta tarde e sexta pela manhã. E aí sábado e domingo já é as competições, né? Até para fazer um reconhecimento da pista, que tem 3 atletas que é a primeira vez que estão indo para lá. Importante, né, se familiarizar com a pista e tal, conhecer o sentido e tal, se localizar melhor para no dia da prova, né, tá bem à vontade na pista, tá certo? Então a ideia é fazermos aí um treinamento na quinta e na sexta, só para fazer os ajustes finais, né, porque o treinamento já foi feito, isso aí é só questão de ajuste e também reconhecimento da pista.
Aí, portanto, esse é o presidente da Federação Acreana de Atletismo, o professor João Jacome, que embarca daqui a pouco com destino a Recife nessa competição Norte-Nordeste, onde o Acre, mais uma vez, será representado. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Não deixa de ser uma boa, né, Zezinho?
Uma boa. Vai com antecedência. A ver como ele falou, os estreantes conhecerem bem a pista, conhecer a manha e ver como é que vai se portar na hora da competição.
Como ele bem frisou aí, o apoio da Secretaria de Esporte do Governo do Estado do Acre, através do secretário, né, que deu um apoio também para essa moçada chegar até Recife, não foi possível comprar na sexta-feira para chegar lá no sábado, e sim antecipadamente, porque melhora ainda o preço e tudo mais. Por isso, eles vão hoje, tem a quinta e a sexta, para fazer os treinamentos, se adaptarem ao local da disputa e quem sabe trazer mais medalhas, porque o ano passado, como ele frisou aí, trouxe 2.
É, isso é muito importante.
Prata e bronze.
E a Secretaria Estadual de Esporte dando esse apoio ao ciclista, ao voleibol, nas competições que o Acre sempre participa.
Às 12:44, 12. Não, rapaz, 12:50, é porque mudou aqui o negócio aqui, mas tem que arrumar de novo, né? Às 12:50 da capital acreana, aqui o lance esportivo pra você. É o Elon Machado, rapaz, tá ligado conosco, olha.
Um abraço.
Grande Elon Machado. Vamos trazer então as notícias do Imperador, que não está em boa fase. Perdeu para o Independência de virada, 3-1, e parece que a crise já se instalou lá no Imperador. Traz as novidades aí, Paulo Roberto.
O destaque vai para o Galvez. Campeonato Brasileiro da Série D, 9ª rodada, fase classificatória, grupo 2, jogo decisivo, jogo importante, sábado, às 18h, Tonicão, diante do Porto Velho. Depois da derrota do domingo para o Independência por 3-1, de virada, quando o Galvez abriu 1-0 e tomou 3 gols, os jogadores tiveram uma segunda-feira de folga. Agora imagine os senhores, o time vivendo a situação que está. Era G4, caiu para a quinta posição, 10 pontos, perde um jogo e ainda tem uma segunda-feira de folga. Reclamar de cansaço nesse momento, por quê? Está com quanto tempo que não há um deslocamento? Então essa palavra, não, tem que descansar, recuperar jogadores para time profissional, esporte de alto rendimento, isso não existe. Os jogadores se apresentaram na tarde da terça-feira no Forte, depois das 15h, e fizeram um trabalho de academia, somente isso. A impressão que se tem é que o Galvez é outro que largou o Campeonato Brasileiro da Série D. Sabe por quê? Porque o que parecia certo de uma classificação hoje é uma indefinição. O Galvez só passa para a segunda fase se vencer do Porto Velho sábado e depois da Araguaína. Caso o Galvez venha perder o jogo de sábado e o Independência vença o jogo do domingo diante do Maitá, já define as equipes que vão estar na segunda fase. Independência hoje é o quarto colocado com 11 pontos. Aí você está perguntando, mas por quê? Porque o Independência tem 11, vai a 14. São aqui apenas probabilidades. E o Galvez, com 10, mesmo que vença o último jogo, ele só chega a 13. Então, na terça-feira, trabalho físico, e o meio atacante Giovanni Silva está conosco no programa. Pergunto a ele se há explicações pelo que parecia certo, que hoje é uma incerteza. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Infelizmente, depois que a gente pegou o segundo gol, o nosso time descontrolou, né? Mentalmente, a gente vem sempre batendo nessa tecla que a gente sempre tem que estar firme, tanto mentalmente como fisicamente. Infelizmente, a gente pegou um gol que a gente achou que não foi pênalti, né? Devido às circunstâncias que a gente já tinha tomado a bola do adversário, o juiz marcou. A gente perdeu um pouco a linha.